Olá, olá e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast Paciência. Este episódio demorou muito a sair, mas já está a fermentar há algumas semanas. É verdade que eu estava a tentar que os episódios fossem mais frequentes, tal como foram sempre no passado, todas as semanas sair um episódio. Mas eu acho que se eu conseguir neste momento pôr a meta de um por mês, está excelente. Portanto, vamos combinar aqui, nós as duas, neste momento, que a partir de agora vai sair um episódio por mês. E, se tudo correr bem, alguns desses episódios poderão ser entrevistas e poderão ter um formato um bocadinho diferente daquele que estamos habituados a ver e a produzir do meu lado. Mas ainda não vou revelar muito acerca disso. Quero deixar que tudo esteja aprimorado antes de te contar tudo. Mas vem aí coisa boa. Então, estas últimas semanas têm sido desafiantes e tem sido difícil produzir o podcast, gravar este episódio para falar contigo, mesmo por isso, porque eu estou a adaptar-me a uma nova realidade. E que nova realidade é esta? É a quantidade de coisas que eu tenho para fazer este semestre, porque, como sabes, o semestre passado eu estive a frequentar uma disciplina de fotografia, no entanto, não estava a ter aulas de italiano. Então, agora tive um momento de pausa em que não tinha nada para além das responsabilidades do doutoramento e do grupo de químicos jovens. Mas, entretanto, apareceram algumas coisas, inclusivamente a preparação de um workshop um bocadito exigente que vai ser divulgado em breve e também aulas de italiano, vou regressar, e a disciplina de vídeo que vou frequentar este semestre no âmbito da continuação da disciplina de fotografia. E, portanto, estou a tentar adaptar-me um bocadinho a esta nova realidade, a estas novas responsabilidades e a estes horários que vou ter que saber gerir. Inclusivamente, também, o facto de eu também fazer yoga duas vezes por semana e querermos que as reuniões do grupo de químicos jovens sejam de duas em duas semanas, pelo menos, para ver se conseguimos fazer mais coisas, porque somos pessoas ocupadas todos e às vezes está a ser um bocadinho difícil de gerir. Há semanas em que eu estou mais ocupada, há semanas em que outro colega está mais ocupado. Portanto, é assim, vamos gerindo e vamos tentando manter-nos todos ativos, dentro do possível. Isto traz-me ao tema de hoje, que já está a ser pensado há umas semanas, exatamente por tudo isto que eu estou a passar e por algumas coisas que também passei na minha vida pessoal. E existem duas mensagens muito importantes que eu quero que leves hoje para ti, que são: é importante descansar, e a segunda, está tudo bem em pedir ajuda e temos de saber pedir ajuda. Então, começando pela primeira, é importante descansar. É um assunto um bocadinho tabu, porque na ciência, pelo menos quem está ligado à academia, quem está numa instituição de ensino superior a fazer ciência, é muito comum nós vermos que as pessoas que estão acima de nós, as pessoas que estão à nossa volta, não descansam. Ou pelo menos é muito comum que tenham esse tipo de discurso para connosco. Porque, de facto, existe muita gente que não é questão de ser viciada no trabalho, mas nós vivemos e crescemos nesta comunidade, nesta sociedade, em que parece que só com muito trabalho, muito esforço, sem dormir, sem ver a família, sem ter fins de semana, sem ter tempo para nada, é que nós vamos conseguir atingir alguma coisa. Mas aquilo que eu vejo nessas pessoas é um cansaço extremo. E eu também já passei por anos da minha vida em que eu só vivia para estudar, eu só vivia para trabalhar no laboratório. E agora, desde que eu entrei em doutoramento, eu tentei ter algum equilíbrio. Mas principalmente nas últimas semanas, Eu tenho-me forçado a não fazer absolutamente nada no fim de semana. Nada, quando eu digo nada é assim, não quero dizer que eu não, por exemplo, estou a gravar este episódio um domingo, não quero dizer que eu não prepare alguma coisa para o digital ou que não vá olhar para a minha agenda para me tranquilizar, ver o que é que tenho que fazer na próxima semana, todas essas coisas, mas não fazer disso uma grande rotina, ou seja, eu tenho trabalhado ao fim de semana, seja para o digital, seja para o doutoramento, seja para outra coisa qualquer, mas muito pouco, portanto eu tenho conseguido reservar grande parte do meu fim de semana efetivamente para descansar e para fazer coisas que eu gosto de fazer e essas coisas têm sido muito dar caminhadas, por exemplo, dar caminhadas, ouvir podcasts, porque não este? ir para a praia caminhar, ir pegar num livro, estou a tentar voltar a ler, ficar a ler em casa ou pegar num livro e ir tomar um café sozinha e ler, beber uma limonada e ler. Estou mesmo a tentar fazer esse tipo de atividades porque são importantes para mim e eu sinto que ao passar um fim de semana comigo, ao passar um fim de semana a fazer coisas que eu gosto, sinto-me tão realizada e tão feliz e tão bem que quando chega a segunda-feira eu estou com muito mais energia do que se eu estivesse a tarde toda a ver séries no sofá com uma manta de pijama, que também é super legítimo e eu adoro fazer, mas eu sinto que neste momento preciso de estimular o meu cérebro de outra forma. Então, em vez de ser mesmo o descanso literal, dar um bocadinho de trabalho ao corpo, ou seja, ir dar uma caminhada, fazer yoga, fazer algum tipo de exercício físico, porque também ajuda a libertar endorfinas, não é? As hormonas todas que nós sabemos. E eu sinto-me tão bem e tão realizada depois de uma boa caminhada de uma hora ou duas, que isso faz com que eu, sei lá, esteja mais feliz, esteja mais contente com o meu fim de semana. Chego à segunda-feira a sentir que o meu fim de semana valeu a pena e que agora a semana vai ser muito boa, porque eu já tenho saudades de trabalhar, porque eu não trabalhei no fim de semana. E mesmo durante a semana, às vezes vou dar uma caminhada ao final do dia, também faço yoga durante a semana. Portanto, ter estes momentos é fundamental, porque faz com que não pareça tudo o mesmo. Eu antigamente acabava o domingo assim, a partir das 4, 5 da tarde, eu já estava a pensar, fogo, eu não acredito que amanhã é segunda-feira e vai ter que começar tudo de novo. Porque eu via a minha semana como um ciclo. E agora também vejo, mas é um ciclo diferente. Não é um ciclo tão negativo. Não sei se me estou a fazer explicar muito bem, mas basicamente estou a conseguir organizar ainda melhor o meu tempo, se bem que ao fim de semana eu estou a deixar fluir quando as horas... quando me apetece, não estou mesmo a controlar horas. Isso também é muito bom, ir para sítios sem olhar para o relógio e fazer aquilo que me apetecer. E a verdade é que ter esses momentos de descanso fazem toda a diferença e acredito que vão fazer muita diferença se eu continuar com este registro ao longo do meu doutoramento, porque um doutoramento é muito exigente, e é sempre. E vão sempre haver dias em que eu chego mais tarde a casa, e têm existido nas últimas semanas, mas está tudo bem, porque eu nesses dias eu penso, ok, hoje vou ficar até mais tarde, mas estou bem com isso e tenho energia para o fazer. E sei que vou chegar a casa e faço o meu jantar e tenho o meu momento e vou conseguir descomprimir na mesma. Tenho feito um esforço por não trabalhar tanto em casa. E acho que isso é mesmo fundamental e acredito que não seja fácil para toda a gente conseguir fazer o mesmo que eu, e se calhar eu vou ter consequências disso no futuro, obviamente, mas tento não me culpar demasiado e tento aproveitar ao máximo o tempo que eu estou no laboratório, enquanto está uma reação a fazer, estar a ler artigos, estar a fazer um resumo de qualquer coisa, estar a mandar um abstract para uma conferência, estar, sei lá, a pesquisar qualquer coisa que precise para uma síntese, organizar os dados que saíram do RMN, organizar os dados do MRI. Portanto, otimizar o meu tempo de forma a que quando eu chego a casa é o meu momento, não é o momento do meu doutoramento. Isto porque uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar muito nos últimos anos, e com certeza já te apercebeste porque eu às vezes falo disso, é eu não colocar o meu valor apenas na minha profissão, apenas no meu estudo, apenas no meu doutoramento. Eu sou mais do que o meu doutoramento e a minha vida não é a minha profissão. Mas demoraram alguns anos a eu perceber que eu era mais para além da Ruth química. Eu sou a Ruth que tem interesse noutras coisas. E tem sido muito bom viver um bocadinho pelo meu instinto, pela minha espontaneidade, porque é uma coisa que eu não fazia de todo. Eu era uma pessoa super racional e não fazia coisas que me tiravam fora da zona de conforto, não fazia coisas por instinto. E vou partilhar contigo agora que ontem, sábado, portanto, no anteontem, para ti que estás a ouvir à segunda-feira, eu fui passear, fui dar uma caminhada enorme pela praia, visitei algumas praias e passei por uma publicidade de um concerto dos Linda Martini em Ilhavo. E pensei, não era fixe eu ir ao concerto sozinha? E cheguei a casa, comprei o bilhete e fui. E foi incrível. E a Ruth do passado nunca na vida faria uma coisa destas. Mas a verdade é que às vezes são... Eu fiquei a sentir-me super bem no fim por ter feito isso. Estou super feliz por ter feito isso. Porque às vezes é só uma questão de provares a ti próprio que consegues. Que está tudo bem em ser mais espontâneo. Se calhar a Ruth racional diria assim: então, mas vais sozinha? Não vais combinar com ninguém? Não vais chamar nenhuma amiga nem nenhum amigo para ir? Então, mas decides assim que vais a um concerto hoje à noite? Assim no próprio dia? E agora vais comprar os bilhetes assim? Ai, que tonta! E não, está tudo bem. E se isso me fez sentir melhor e fez parte do meu fim de semana fantástico, que este fim de semana foi incrível, está tudo bem. E eu não estive com ninguém este fim de semana. Foi literalmente um fim de semana todo sozinha a fazer imensas coisas que eu gosto. E acho que isso é super importante e muito, muito bom. E depois, obviamente, para o próximo fim de semana vou estar com imensas pessoas, já tenho imensos planos, vou ter que trabalhar. Por acaso já tenho muita coisa no próximo fim de semana a acontecer. E também está tudo bem com isso. É uma questão de equilíbrio. E mais do que nós aprendermos a descansar e fazermos isso por nós, também temos que ganhar estratégias de desabafar, ter pessoas com quem desabafar, porque todas estas coisas de doutoramento, eu estou a falar de doutoramento porque eu sei que tu, como estás a ouvir, há para aí uma probabilidade de 95% de estás a fazer alguma coisa na ciência, não é? Portanto, é provável que estejas a fazer uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento. E existem alturas em que as coisas não estão a correr bem no laboratório, em que acontecem coisas menos boas, seja com quem for, seja com colegas de laboratório, seja porque a defesa do teu projeto de tese não correu bem, seja porque os resultados não estão a correr bem ou porque o teu orientador está a ser um bocadinho intolerante contigo ou que existe algum tipo de atrito entre vocês e, se for esse o caso, lamento imenso. Infelizmente, não sei o que isso é. E é bom nós termos um amigo, uma amiga, um familiar com quem desabafar. Mas nós nem sempre temos isso. Ou melhor, até podemos ter, mas isso não é tudo e isso não substitui a ajuda de um profissional. E sim, a partir de agora, eu vou ser uma das maiores defensoras de terapia, porque eu comecei terapia em janeiro, já lá vão 2 meses, é verdade, muito bom, e foi uma das melhores e mais importantes decisões da minha vida. Eu comecei terapia por razões pessoais, mas muito porque eu não me queria perder e eu quero trabalhar muito o autoconhecimento, a autoestima e isto é muito simples. O meu projeto inteiro no digital é ajudar pessoas. A minha vocação, e agora sei que a minha vocação e o valor mais importante da minha personalidade é o altruísmo, portanto, é ajudar pessoas. Eu não posso ajudar pessoas se eu não estiver bem. Isso para mim é clarinho que nem a água, porque se eu não estou bem, eu não consigo ajudar pessoas. E acredita que eu vi muito isso nas últimas semanas, não, mas há um mês e meio. Eu ainda estava a sentir que não tinha muita energia social e eu tive que apoiar algumas pessoas. E agora na altura do concurso de doutoramento também houve umas alturas um bocadinho complicadas, mas agora já estou bem, porque foi muita energia negativa a vir em minha direção. Muitas pessoas com muitas dúvidas, com muitas incertezas se conseguem bolsa ou não, e às vezes as pessoas descarregavam em cima de mim. E se foste uma dessas pessoas, eu não estou a dizer com isto que me magoaste ou que estiveste mal ou assim. Simplesmente eu ainda não estava a 100%. Agora acho que já estou. Mas ainda não estava a 100% na minha energia social. E então, ao ter que estar lá para apoiar estas pessoas e dar-lhes conforto e dar-lhes atenção e conversar com elas, eu sentia-me mesmo fisicamente cansada. A sério. E então tive que me distanciar um bocadinho disso, tive que aprender a gerir, não estar sempre a ver essas mensagens, atribuir tempos específicos para isso e consegui gerir. E já estou bem. Mas houve um dia ou outro que eu cheguei mesmo a casa muito cansada e que fui dormir às 7 da tarde. Portanto, esses dias ainda continuam a existir. E acho que está tudo bem, é normal, faz parte. Mas pedir ajuda é essencial. E fazer terapia, toda a gente devia fazer terapia, muito honestamente. Já era a minha opinião antes, a minha melhor amiga é psicóloga, portanto eu sei bem que é importante e eu já tinha feito terapia no passado, mas não tão aprofundado. Vá, tinha feito algumas consultas de psicologia, mas agora estou mesmo a ser acompanhada por uma psicóloga e a fazer trabalho de autoconhecimento. E tem sido mesmo, mesmo muito bom. Há coisas que nós às vezes fazemos, dizemos, projetamos para o futuro, que não nos apercebemos que são realmente traços nossos. A forma como nós falamos, como nos expressamos, como idealizamos, como respondemos a alguma pergunta, é bastante claro que isso tem a ver com os nossos valores, com a nossa maneira de ser. E são coisas que não vão mudar. E também são coisas que não vamos conseguir mudar nos outros e por isso é que é tão importante o autoconhecimento, porque são coisas que vão ficar connosco para a vida e também nos ajuda a perceber porque é que nós não nos damos tão bem com algumas pessoas e nos damos melhor com outras, porque partilhamos valores pessoais ou não e é aí que nós vemos mesmo a diferença. Isto tudo para dizer que pede ajuda, por favor. Se estás a passar por uma altura mais complicada ou não, ou se simplesmente estás preparada ou preparado para a aventura do autoconhecimento, pede ajuda, faz terapia e é isso. Acho que um doutoramento com este acompanhamento fará toda a diferença, sem dúvida, no meu caso, porque realmente existem alturas muito negativas e nem toda a gente está preparada para lidar com isso. E quando eu digo nem toda a gente, estou a dizer das pessoas ao nosso redor. Nem toda a gente, ou se calhar ninguém, vai entender ou vai perceber ou vai conseguir ajudar-te a ultrapassar determinadas coisas, a perceber determinadas coisas. E a também ensinar-te a desvalorizar aquilo que não tem valor e a tentar perceber porque é que dás valor a algumas coisas, a algumas atitudes, a alguns acontecimentos que se vão passando. Por isso é isso. Eu acho que este episódio, se calhar, foi muito confuso, mas eu queria mesmo dar estes dois conselhos e espero que os tenhas guardado para ti De facto, acho que são os dois conselhos mais importantes para quem está nesta aventura do doutoramento e não só. Para quem está numa vida agitada, para quem está muito focado no trabalho, para toda a gente, o descanso é muito importante. Durmam pelo menos 7, 8 horas por dia. Por favor. É tão claro, é tão visível os sinais físicos de pessoas que não dormem. Acreditem, é mesmo assustador. Por isso, faz o esforço por descansar, por tirar esse momento para ti. Desliga-te um bocadinho dos ecrãs quando for possível. E não deixes que as redes sociais vão para dentro desse cérebro de forma tão, tão profunda. Desliga aí um bocadinho dos ecrãs. Mete uma musiquinha a dar e dança, descansa, lê um bom livro antes de dormir e vai dar umas caminhadas e ouvir um podcast, quem sabe este episódio. E se for esse o caso, depois manda uma mensagem a dizer: olha, andei ao som do teu podcast. E eu vou ficar certamente muito feliz. Então, tendo em conta a nossa combinação, até para o mês que vem, não é? Obrigada por seres paciente e por ouvires o paciência. E é isso. Vamos ter aqui um intervalozinho maior, mas acredito que vai valer a pena e que vais gostar do que aí vem. Um grande beijinho e um excelente mês, em vez de uma excelente semana. Até à próxima.